para falarmos a respeito de um assunto que, por vezes, pode gerar, né, Bruno, uma certa dúvida, e muita gente gosta de esclarecimentos nesse sentido, porque se fala muito hoje, né, Daniela, sobre o atendimento de psicopedagogos clínicos, né, que é o teu caso. Você também tem realizado esse trabalho e hoje está conosco para compartilhar um pouquinho dessa experiência com os nossos ouvintes também. Bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, boa tarde, Camila, boa tarde, Bruno. Eu agradecendo o convite para estar aqui. E realmente, este é um... Na verdade, eu posso falar de mim assim um pouquinho?
Isso, claro, claro. Legal, legal.
A psicopedagogia clínica, ela surge assim, ela vem de uma história, né? Porque, primeiramente, como nós falávamos fora do ar, né? Você também é formada em pedagogia, né?
Eu sou. Eu só tenho diploma, gente. Eu nunca fiz nada.
Então, eu já trabalho nessa área há 18 anos. E logo em seguida, após a formação, minha formação acadêmica, eu decidi então fazer uma especialização. Então, a psicopedagogia, ela é uma especialização, né? Da área da pedagogia. Mas eu nunca atuei clinicamente. Essa é uma novidade para mim. É este ano que eu comecei a atuar.
Ah,
né?
Tá.
Então, veio este desafio, né? A convite da nossa amiga Patrícia, lá da Clínica Comunica, né?
Patrícia Zarte.
Patrícia Zarte.
Fonoaudióloga, nossa parceira, um beijão para ela.
Exatamente. E parceira também de anos, né? Ambas naturais da cidade de Casca, eu e ela, né? Trabalhamos juntas na APAE, lá de Casca também. Então, eu sempre tive, ao longo dessa minha trajetória profissional, uma ligação muito forte com a questão da dificuldade de aprendizagem. Porque o que eu observava em sala de aula, e eu continuo em sala de aula também, eu atuo como professora também, né? O que eu observava, assim, para mim, professora, o que é mais difícil? É trabalhar com aquele estudante, com aquele aluno que não aprende, né? E aí isso me deixava sempre com a pulga atrás da orelha.
Né? Por quê?
Por quê?
Né?
Por que essa criança não aprende? O que está acontecendo? E aí fui vendo também essa carência de profissionais no mercado. Né? Então decidi atuar, né? Atuar nessa área. Então assim que surgiu a Daniela Psicopedagoga.
Ah, show. Mas já foi prof também, né? Em escola?
Sim, em escola, então...
Foi prof do João Pedro,
é verdade, colega. De João Pedro aqui da rádio, né?
Olha só, não sabia.
Eu digo assim, hoje eu encontro uns homens, né? Mais altos do que eu, e oi, pro!
Né? Foi o que aconteceu, eu vi.
É verdade, você acompanhou isso, né? Então, eu continuo atuando, na verdade, eu atuei também em direção de escola, como coordenadora pedagógica durante 6 anos, né? Professora da rede municipal, da rede estadual, na APAE, como eu já disse, né? Atualmente também trabalho com o AEE, que tem a ver com essa questão também da psicopedagogia, que é o atendimento educacional especializado para aquelas crianças que possuem alguma deficiência, né? E a legislação recente, né, vem trazendo muitas... demanda nesse sentido. Então, as salas de recursos das escolas, elas estão sendo estruturadas, né? Porque, infelizmente, né, não é um dado que me deixa feliz, eu digo infelizmente, essa clientela vem aumentando muito, né? Então, precisa de um suporte a mais para esse professor que está lá em sala de aula, né? E também clinicamente, porque... Por vezes, a escola, por toda a sua estrutura, não consegue dar conta sozinha das dificuldades.
É, né? Um
não
trabalho paralelo ao escolar, né?
Exatamente, exatamente. Então, essas crianças são encaminhadas para uma avaliação, né? E aí, a psicopedagogia, eu vou destacar aqui... Ela tem dois nomezinhos aí, né? É formada por psico, que tem a ver com psicologia, né? Porque na questão do desenvolvimento humano e comportamental, então usa esses conhecimentos, né? Na sua prática. E da pedagogia, que é a área do conhecimento voltada para a aprendizagem escolar, né? Então, caracterizando um pouquinho, né? O que é a psicopedagogia. E aí, o profissional que trabalha, né, precisa ter um olhar atento, sensível, para poder fazer uma leitura de contexto, né? Entender, investigar a história de vida dessa criança, desse adolescente. O que nessa trajetória faltou? O que
desde a infância, assim, desde os primeiros momentos com a família, tudo isso.
Isso, exatamente, né? Então, tem que investigar tudo isso. Então, precisa desse olhar, né?
Então, precisa de um suporte da família também, Dani.
Com certeza, uhum. Né? E aí, a psicopedagogia clínica, né? Ela não é uma área isolada, né? Muito pelo contrário. Eu sempre digo assim, é bom esclarecer para o público, né? Para os ouvintes também. A psicopedagogia, ela trabalha com outros profissionais, né? Psicopedagogo é o único que não dá laudo, né? As pessoas às vezes buscam um laudo, um diagnóstico, né? Ele é o profissional que dá hipóteses, né? Então, você faz uma avaliação, faz a acolhida da família.
Sugere alguns indicativos.
Isto. E aí você encaminha, né, para profissionais que vão dar de fato se a criança tem algum laudo, né? Vão dar, de fato, este laudo. Então, nós temos aí o neuropediatra, né? Nós temos as fonoaudiólogas.
Multidisciplinar.
Exatamente. Terapeuta ocupacional. As neuropsicólogas, que também é uma área que vem crescendo muito, né? Especialmente na questão de diagnóstico de autismo, de TDAH, né? Então, são essas, eu digo, essas meninas, né? Temos lá as colegas que trabalham nessa área, a Joana e a Carlisa lá na clínica, então elas que vão fazer essa investigação, né, precisa, é a área delas que faz isso, né. Então, não sei se deu para entender assim,
sim,
que o psicopedagogo,
acho que perfeitamente.
Ele cria hipóteses, né, do que possa estar acontecendo com essa criança.
E associa, né, o comportamento a essa... as habilidades de cognição, de aprendizado, né?
Isso
penso
aí,
eu.
Uhum.
Essa é o que nessa na clínica, o que, que você mais, qual é a maior demanda hoje? Tomar uma aguinha. A Dani tá, eu vou contar pro pessoal que a Dani tava preocupada, te chamando de Dani, né? Que no, fora do ar a gente acaba, né, se chamando pelo apelido, mas a Daniela tava preocupada que ela, né, tava com uma irritação na garganta, e eu disse, mas Daniela é de 10 pessoas que chegam aqui nos últimos dias, 9 estão assim. Então,
nós
relaxa,
mesmos estamos
nós
assim.
Nós também, é. Deus me livre, eu não tô, obrigada, senhor, não.
Ah, é, você comentou que não tava.
Não. O que, que mais... Porque a gente falou também fora do ar aqui do autismo, do TDAH, né? Que é o transtorno de atenção, né? Déficit de atenção,
isso,
como
aí.
É que é?
Isso, exatamente. Então, a maior demanda que eu tenho hoje na clínica são, assim, pais que procuram, né? Porque quem procura o psicopedagogo clínico são os pais, não é a criança, não é o estudante, né? São os pais e a família. Então, a demanda é... Pro, e aí muitos me chamam de pro ainda, né? Me conhecem, então eu chamo pro. Dani, né? O que que tá acontecendo? Eu gostaria de uma ajuda para ver se em casa nós estamos indo pelo caminho certo. O que que está acontecendo, né? Qual é a maior demanda? Eu tenho duas áreas, assim, que eu poderia descrever. Dos alunos maiores, né? Dos pré-adolescentes, então, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Onde essas famílias vêm com a seguinte demanda: não quer estudar, não gosta de estudar, não gosta de ir para a escola. É uma briga para fazer tema, né? É uma briga para fazer tarefa. O que que nós estamos falhando como família?
Uhum,
né?
Uhum.
Então, na maioria das vezes, essas crianças, elas não têm nenhum transtorno de desenvolvimento, né? O que que elas têm? Questões emocionais, bloqueios emocionais. Na maioria das vezes... que nascem, assim, das relações humanas, porque o sujeito aprende dessa interação com o meio, né? Então, nós temos a questão da nossa cognição, que é própria de cada sujeito, e aí como que você aprende, né? Você cria imagens mentais, você cria sinapses, quando você entra em contato com o meio, com o outro, né? Então, a importância das relações humanas, né? Que isso eu sempre digo, nenhuma máquina vai substituir. É essencial para o nosso desenvolvimento, né? Então, a maioria dessas crianças de quarto, quinto, sexto ano tem essas demandas. Alguma questão que não deixa ele ir para a escola e se sentir à vontade, se sentir bem na sala de aula, uhum. a ponto de aprender, né? Uhum. E aí tem várias causas, e cada um é um, né? Então, a gente faz aquela questão da história de vida, do contexto da escola, né?
Muitas perguntas.
Muitas perguntas. Então, você conversa com a mãe, com o pai, com a escola, que é essencial, né? Eu digo assim, às vezes o comportamento da criança com a família é um e na escola é outro. E às vezes parece que você está falando de duas crianças diferentes.
Como
né?
pode, né?
Uhum. Então, esse sujeito vive assim, bom, mas quem é ele de verdade? Então, o trabalho da psicopedagoga é orientar a família nesse sentido, né? Algumas mudanças que devem acontecer na rotina da família, na rotina da casa, né? Algumas coisas que têm que ser mudadas, e na escola também, né? Motivando essas crianças, né? Ensinando a estudar.
É isso que eu ia te perguntar agora, Dani, porque eu estava dando uma breve estudada aqui a respeito do tema e veio a calhar com o que você falava na questão de motivação. Será, Dani, na tua visão agora como ex-professor, agora psicopedagoga, né? Dessa experiência de sala
Continuo
de aula.
Como prof.
Continua?
Uma vez professora, nunca. Sempre professora.
Continua, prof. Então, não continua atuando.
Não está atuando, mas essa bagagem toda de sala de aula que você
Sim.
tem. Uma opinião sua em relação ao modelo hoje de educação que a gente tem. Você falou um ponto interessante, interação social. Esse modelo não privilegia isso, tanto mais em sala de aula. Seria um ponto, quem sabe, a ser trabalhado, a forma como hoje está selecionando em sala de aula, explica um pouco essa talvez falta de motivação do próprio aluno querer ir para a escola, nesse ambiente que talvez ele só receba tudo. Essa carga, né? Só é colocada a ele, ele não participa desse processo, ele só tenta absorver. É uma forma, talvez, um modelo que possa ser modificado para que se tenha uma eficiência maior?
Como prof atuante ainda, o que eu te digo, Bruno? A educação, ela vem passando por mudanças, né? Nós professores, né? A escola, vou falar em nome da escola também, acabamos sentindo muito o pós-pandemia, tá? E aí tem um fator bem importante. A pandemia afastou as pessoas, né? Afastou o relacionamento. Tudo passou a ser o quê? E aí falávamos fora do ar a questão das telas hoje, né?
Tudo digital.
Tudo é digital. Então, na minha opinião, a maior questão dessa falta de motivação na escola dos estudantes é que a escola não tem graça, né? E eu vou te dizer assim, ó, eu vejo professores se esforçando, buscando metodologias novas, trazendo trabalho em grupo, pesquisa, e mesmo assim você não motiva, né? Por quê? Porque é mais fácil eu ficar na minha tela, eu não quero interagir, eu não quero fazer trabalho em grupo. Então, essa é uma vivência que se tem na escola, né? Não, eles
Bem
não querem trabalho,
né?
Em grupo.
Bem
né?
introspectivo.
E sempre tem o que fica de lado, né? O que você tem que buscar e motivar para que faça o trabalho em grupo, né? Então, claro, escolas e escolas, né? Também tem aquela escola que não ouve muito a opinião do aluno, que não coloca ele como centro do processo de ensino-aprendizagem, né? Mas a minha visão, a maior questão é esta. Eu acho que é difícil competir. Acho que eu usaria esse termo. É difícil a escola competir com as tecnologias,
medir
com as
forças,
redes sociais.
Né? Até tem essa discussão, né? Existe uma discussão hoje sobre o uso do celular na escola, né?
Inclusive, ia falar sobre isso.
E até fora, porque ontem eu estava acompanhando um relato sobre isso, dessa discussão, e há quem defenda que o aluno, ou aluna, no fim, não utilize o aparelho nem na hora do intervalo, né? Então, existe essa discussão hoje em andamento, né?
Tem algumas escolas que limitam o uso já hoje em dia. Trago um relato da minha irmã que estuda no Colégio Gabriel Taborim, tem essa limitação de uso no momento em sala de aula, mas na troca de período pode utilizar ou até no intervalo. Mas sobre isso que você falou, Cami, Comissão de Constituição da Justiça e Cidadania aprovou o texto, agora
isso.
A Câmara e o Senado vão avaliar quanto à questão de proibição do uso do celular em escolas.
Na sala de aula e no intervalo também, porque em princípio seria um dos trechos aí que estaria sendo contestado poderia ser esse, né? Que o aluno teria... não gosto de falar aluno, mas enfim, a estudante teria condições de utilizar fora da sala de aula, mas há um trecho da lei que prevê limitação total.
Eu concordo com isso, né? Aí você pensa assim, nossa, é radical.
Uhum.
Mas eu acho que tem... houve um tempo em que a escola tentou, né, fazer o bom uso, né, e deixar o estudante nessa responsabilidade. Bom, não deu certo, porque frequentemente na escola que eu trabalho, né, os alunos estavam durante a aula usando, né, jogando.
Mas os jogos, digital, né? O digital é inevitável.
É inevitável.
Né? Olha, hoje nós temos nas escolas municipais, inclusive ontem estava uma equipe de chineses, porque é uma tecnologia chinesa que é utilizada nas lousas hoje.
Digitais
uhum. da rede pública municipal. E, então, me parece que associar o trabalho da sala de aula à tecnologia, a essa era, né, cheia de informações através das telas é inevitável. Mas aí é com controle, né? Com o devido acompanhamento, digamos assim.
É inevitável, é importante, porque faz esse processo de ensino-aprendizagem ser bom para ambas as partes, né?
Uhum.
Porque você agrega a questão da tecnologia, né? Tem um assunto, um conteúdo que você está trabalhando com a tua turma, você vai buscar um vídeo, vai buscar um filme, vai buscar esses recursos que vão fazer engrandecer e fazer o aluno tornar esse conteúdo visível, né? Algo palpável, né? Que eles tenham acesso, porque no momento, né? Digo, aquela condição, assim, de que o professor é o detentor do poder da palavra, o professor fala, o aluno escuta, esse modelo já não cabe mais, né? Uhum. Ele já não está sendo benéfico à aprendizagem, né? Então, esse modelo caiu por terra, né?
Tá, é ultrapassado.
Ultrapassado, uhum. Então, assim...
Porque fora do contexto, né?
É fora do contexto.
O próprio Paulo Freire falava, né, que se você não atuar na sala de aula a partir do que os alunos conhecem, né, o desconhecido se torna muito mais difícil para te abstrair, né, para a pessoa abstrair. E essa é a realidade hoje. As crianças têm, não é nem acesso, elas olham o tempo todo as pessoas com o celular na mão, né? E não existe fechar os olhos para isso, certamente. Nós já passamos aqui no nosso tempo.
Eu não acredito, uh-huh. Eu
tô
falar.
E ali fora nós falávamos e ela disse, mas tem tempo? Eu disse, tem tempo. Mas realmente estava certa, não temos tempo para falar de tudo o que nós gostaríamos. Mas já te convidando aqui para voltar.
Uhum. Ai, que bom, fico bem feliz, né? Bem feliz com esse convite. E eu só queria reforçar uma questão também para esclarecer. Que a psicopedagoga, né, voltando para o nosso assunto inicial, né, a psicopedagoga, ela não é uma professora de reforço escolar, né, então é bom diferenciar essas áreas, né, porque onde que entra a professora de reforço escolar? Muitas vezes ela é indicada pela psicopedagoga, porque se percebe que a questão da não aprendizagem do estudante é a falta do conteúdo. E aí você busca uma prof de reforço escolar que vai trabalhar aquele conteúdo, né? E aí aprendeu isso, passou, problema resolvido, não há mais dificuldade na aprendizagem, né? E aí a psicopedagoga é um trabalho diferenciado, né? Então eu vejo que na sociedade, assim, não há uma, por vezes, uma distinção nesse sentido, né? Então queria colocar essa questão também.
Uhum, obrigada, Dani. Obrigada por ter vindo. Venha mais vezes. A Dani atende na Comunica, né? Na Clínica Comunica.
Isso, atendo na Clínica Comunica, né? Falávamos antes da questão do autismo. Eu disse para a Camila, precisamos de um momento só para falar de autismo, né? Só para falar de TDAH, porque são questões bem amplas, né?
É verdade.
Então, precisamos estar trazendo essas demandas para a nossa comunidade maranhense.
E temos, né? Temos, foi assunto aqui da nossa reportagem hoje pela manhã, acredito, referente a, inclusive, acompanhamento dos pais, né, das mães que têm crianças autistas em casa, em relação ao mercado de trabalho, as horas, né, de trabalho, como é que se diz? A carga horária. Então, hoje existe também um respaldo grande da justiça, né, para que possamos observar isso com um pouquinho mais de tranquilidade, de segurança, porque, afinal de contas, é algo que requer, né, bastante atenção para que possamos dar a essas pessoas as condições necessárias para que elas vivam, né, com a máxima tranquilidade possível.
Qualidade de vida,
qualidade de vida, exatamente.
Acho que essa é a palavra,
né?
Verdade. O que se busca, qualidade de vida.
Obrigada, Dani.
Então, obrigada a vocês pelo espaço, né? Agradeço. Me coloco à disposição, caso queiram me chamar.
Vamos te chamar, né? Com certeza.
E também aproveito a oportunidade para colocar o meu nome à disposição, né? Uhum. Os pais, as mães que estão ouvindo, né? E precisaria de alguma ajuda, porque é bem isso. É, independente de laudo, da dificuldade de aprendizagem, o que se busca, né? Uhum. A criança, o adolescente precisam de suporte para superar as dificuldades que elas têm, né? Buscando o quê? A qualidade de vida, viver bem, né? Legal. Acho que é isso que pai e mãe buscam, né? Então, colocamos nosso nome à disposição para ajudar nesse sentido, tá?
Que legal.
Obrigada, gente. Uma boa tarde.